ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Está no ar, no Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaib, estarei hoje ao lado de Rodrigo Campos, programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E lembrando que você também pode participar do nosso programa, mandando a sua mensagem para o WhatsApp da Rádio Nacional. O número é 21 971 199966. Repetindo, 21 971 199966. Por enquanto é só mensagem de texto, hein, galera? Bom, a gente começa esse No Mundo da Bola falando da Copa Libertadores da América. A Conmebol realizou o sorteio da fase de grupos da edição deste ano ontem à noite, em evento realizado na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai. E o repórter Rafael Monteiro Pinto, aqui na Rádio Nacional, explica pra gente como é que ficou a vida de cada clube brasileiro nessa que é a competição mais importante do continente. Boa noite pra você, Rafa!
Boa noite, Luciana Zogaib. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. A Conmebol sorteou os grupos da Copa Libertadores da América. O atual campeão da competição continental, o Botafogo, terá como adversários no Grupo A o Estudiantes da Argentina, Universidade do Chile do Chile e o Carabobo da Venezuela. No Grupo C, teremos Flamengo, LDU do Equador, Deportivo Táchira da Venezuela e Central Córdoba da Argentina. No Grupo D, o São Paulo terá como concorrentes o Libertad do Paraguai, o Talleres da Argentina e o Alianza Lima do Peru. Já o Fortaleza está no Grupo E, com Racing da Argentina, Colo-Colo do Chile e Atlético Bucaramanga da Colômbia. No Grupo F, teremos dois brasileiros, Internacional e Bahia, além de Atlético Nacional da Colômbia e Nacional do Uruguai. O Palmeiras, no Grupo G, vai encarar o Bolívar da Bolívia, o Sporting Cristal do Peru e o Cerro Porteño do Paraguai. A fase de grupos começa na primeira semana de abril, com jogos a partir do dia 1º. As últimas partidas dessa fase serão disputadas até 29 de maio. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! Eu estou com ele, Rodrigo Campos. Boa noite pra você, Rodrigo. Temos algum grupo da morte nessa Libertadores? Tem alguém com uma vida mais fácil, mais difícil? Conta pra gente aí, na sua opinião, Rodrigo.
Muito boa noite, Luciana Zogaib, aos amigos ligados aqui no Mundo da Bola. Olha, o Brasil, pra mim, é o favorito. Os clubes brasileiros são favoritos em todos os grupos. O clube venezuelano, o clube equatoriano, o clube colombiano, argentino, chileno, que caiu no grupo com os brasileiros, é que deve falar: olha, eu caí no grupo da morte. Botafogo, por exemplo, vai pegar o Estudiantes, que é forte, Universidade de Chile é forte, e o cara bobo.
Que de bobo, será que tem? Será que é bobo? Não?
É, pode ser um cara um pouquinho bobo, mas.
Bobinho.
É. Mas o Botafogo tem totais possibilidades de entrar, no mínimo, como segundo. E aí você pega o grupo do Flamengo, por exemplo, LDU, Deportivo Táchira e Central Córdoba. Tu acha que a LDU vai dormir a partir de ontem? Tá dormindo? Não tá, vai pegar o Flamengo. O Deportivo, a mesma coisa. O Central, a mesma coisa. O São Paulo pegou um grupo difícil, o Libertad, Talleres e Alianza Lima. Talvez esse seja o grupo mais difícil para os brasileiros, na minha opinião.
E o que tem os dois, né? Brasileiros, né? Inter e Bahia acabam também ficando num grupo que pode ser que um dos dois... É um clube bem equilibrado, não diria que é um grupo da morte, mas é um grupo bem equilibrado, né?
É, só em ter dois brasileiros já...
Nacional de Montevidéu e Atlético Nacional
Atlético,
da
Colômbia. Exatamente, aí tem essa dificuldade, porque são dois brasileiros. E... num nível muito parecido. Talvez o Inter esteja um pouquinho melhor que o Bahia, mas a gente está olhando lá no alto. A régua tá lá em cima. Então, Luciana, existe sim um grupo mais difícil que o outro, Mas a grande dificuldade é de quem vai enfrentar os clubes brasileiros.
Até muito em cima disso que você está falando, né? O Brasil venceu aí as últimas 6 edições, né, da Libertadores. Inclusive, se vencer esse ano, iguala os argentinos, podendo chegar a 25 conquistas, né? Que é o número de conquistas hoje da Argentina. O Brasil tem 24 taças Libertadores. Quem sabe esse ano, então, a gente chegue de igual para igual com a Argentina. E antes de passar aqui para a Sul-Americana, que a gente vai falar também desse sorteio, só também saber a sua opinião, né, Rodrigo? Porque o presidente da Conmebol só dá bola fora, né?
Isso é inacreditável. Essa metáfora que ele usou, essa piadinha sem graça, o Libertadores sem o Brasil, é o Tarzan sem a Chita.
No momento que se fala tanto na luta contra o racismo, que ele abriu, inclusive, com um discurso, né, nesse sentido, depois dá uma dessa.
Eu vou, Luciana, se você me permite, o que esse cidadão falou é repugnante, é triste, dói. Dói na alma, porque a gente sabe que vai acontecer ou vão acontecer casos de racismo nessas duas competições, Libertadores e Sul-Americana. Mas eu quero aqui dizer o seguinte: a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que eu acho ela brilhante, assim que aconteceu o episódio de racismo na semana passada com o jovem Luíde do Palmeiras, ela deu uma declaração espetacular, sugerindo até a possibilidade dos clubes brasileiros irem para a CONCACAF, deixando a Conmebol de fora. Achei maravilhosa essa declaração da Leila. Só que ontem ela não foi no sorteio por retaliação. Eu acho que a retaliação dela soou, para mim, mais como omissão. Ela deveria ter ido e encarado o seu Alejandro Domingues para dizer o seguinte: ô bonitão, para com essa coisa. Para de relativizar o racismo. Isso é um ponto um. Ponto dois, o BAP, presidente do Flamengo, assim que acabou a entrevista, não essa entrevista infeliz que ele falou aí do Tarzan com a Chita, que foi uma coisa absurda. Mas assim que esse mesmo cidadão, seu Alejandro Domingues, fez um discurso, na hora, assim que acabou o sorteio, dizendo que é muito difícil para a Conmebol administrar essa situação, o BAP, presidente do Flamengo, concordou com ele e numa entrevista disse: eu entendo as dificuldades da Conmebol. Que moral o BAP vai ter se alguém do Flamengo for vítima de racismo? Se ele entende que é difícil lidar com o racismo, que é difícil, todo mundo sabe, BAP. Mas bota a cara lá, ameaça o Flamengo não entrar, ameaça o Palmeiras não entrar. Mas não, é difícil. Ah, então paciência. Aí o que acontece? Flamengo e Palmeiras, decisão da Libertadores. Esse mesmo menino que sensibilizou o mundo inteiro, que foi o Luiz, com as lágrimas dele, esse mesmo menino foi bater um pênalti e alguns, entre aspas, torcedores do Flamengo começaram a chamar o garoto de chorão. O BAP tinha que estar preocupado com isso. Não em defender esse presidente da Conmebol, que está na cara que não está nem aí para esse crime que é o racismo.
É isso, foi realmente repugnante lá a atitude do presidente da Conmebol. Mas vamos falar agora do sorteio da Copa Sul-Americana, porque o repórter Rafael Monteiro vai voltar aqui para contar para a gente como é que ficou a vida dos clubes brasileiros. Diz aí, Rafa.
Luciana, também rolou o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana. O grupo B conta com Vitória, Defensa e Justiça da Argentina, Universidade Católica e Cerro Largo do Uruguai. O Corinthians aparece no grupo C, ao lado de América de Cali da Colômbia, Huracán da Argentina e Racing do Uruguai. No grupo D, o Grêmio terá como concorrentes o Godoy Cruz da Argentina, o Sportivo Luqueño do Paraguai e o Atlético Grau do Peru. No grupo E, teremos o Cruzeiro, o Palestino do Chile, o União da Argentina e o Mushuc Runa do Equador. O grupo F é composto por Fluminense, União Espanhola do Chile, Once Caldas da Colômbia e GV San José da Bolívia. O Vasco no grupo G vai encarar o Lanús da Argentina, o Puerto Cabello da Venezuela e o Melgar do Peru. E o Atlético Mineiro aparece no grupo H, com Caracas da Venezuela, Cienciano do Peru e Deportes Iquique do Chile. A fase de grupos começa no dia 2 de abril e termina em 28 de maio. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! E pelo lado da Sul-Americana, Rodrigo, os times brasileiros têm aí algo... também são favoritos, né?
Mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Tem os grupos mais equilibrados, como o do Corinthians, por exemplo, vai pegar o América de Cali, o Huracán e o Racing do Uruguai, que talvez seja a quarta força aí desse grupo. O Fluminense pegando a União Espanhola do Chile, Once Caldas e San José da Bolívia, também não é um grupo fácil. Mas esses clubes é que estão preocupados com o Fluminense, esses clubes que estão preocupados com o Corinthians. Eu estou procurando aqui, só para não errar, o grupo que está o Vasco da Gama, que é exatamente o grupo G. O Vasco vai pegar o Lanús, o Puerto Cabello e o Melgar. Também não é um grupo fácil, até porque com o time que o Vasco tem, não existe grupo fácil. O Vasco vai passar dificuldades para avançar de fase, mas acho possível avançar conseguindo a segunda vaga.
E chegou a hora do Momento Estádio. Hoje com o professor Wagner Gomes.
A seleção brasileira de atletismo faz o apronto final para o Mundial Indoor em Nanjing. A competição começa nesta quinta-feira com 576 atletas representando 127 países. A equipe nacional está composta com 17 atletas, 5 mulheres e 7 homens. O Brasil já conquistou 17 medalhas em mundiais indoor, sendo 5 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Darlan Romani foi o último campeão no arremesso do peso do Mundial de Belgrado em 2022. Mudou o comando da Confederação Brasileira de Judô. O ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Vanderlei, foi eleito para um mandato de 4 anos. Ele já foi técnico da seleção de judô e estava em uma chapa única que foi eleita por aclamação. Votaram as 25 federações estaduais, a comissão de atletas e representantes de 6 clubes. Paulo Vanderlei prometeu, abre aspas, uma sacudida no judô brasileiro para avançar cada vez mais, fecha aspas.
A seleção brasileira feminina de vôlei sentado está reunida no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo para uma semana de treinamentos visando a disputa do Campeonato Zonal Pan-Americano da modalidade. A competição vai ser realizada no mês de maio na cidade de Denver, nos Estados Unidos. A atleta do SESI de São Paulo, Suelen, destaca a preparação do Brasil para esta competição.
Olá, eu sou a Suelen do Vôlei Sentado. A gente está aqui na semana de treinamento da seleção em preparação para os Jogos Pan-Americanos que vão ter agora em maio nos Estados Unidos. Estamos a todo vapor aí e ajustando todos os detalhes. Sozinho.
Tá aí então a Suelen. O período de treinamentos vai até o dia 24 de março e a última etapa de preparação no CT será realizada entre os dias 8 e 15 de abril. Vamos lá então agora com o Luiz Ferreira.
Tudo bem, gente? Tudo bem. Quer dizer, tudo bem na medida do possível. Boa noite pra você, Rodrigo, nosso querido Barrucho na mesa, rapaziada aqui na Central Técnica. Todo mundo ligado aqui no Show de Bola Nacional. Show de Bola Nacional é outra coisa, Luiz. No programa No Mundo da Bola. Olha, novidade que vem da CBF com relação ao caso levantar, o caso de mais um caso de racismo. O caso isolado número 186.389. Vindo da Conmebol. O presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, ele não mandou nem representante para a Conmebol e está pedindo agora respaldo da FIFA com relação ao racismo. O que acontece? Só para explicar para o ouvinte da Rádio Nacional. Quando você tem sorteios de competições continentais, como Libertadores, Copa Sul-Americana, Libertadores Sub-20, Copa Sul-Americana Sub-20, outros torneios da Conmebol, é costume as confederações nacionais enviarem representantes. Só que por conta do caso do Luigi, o presidente da CBF, o Edinaldo, ele considera que a punição foi muito branda ao Cerro Porteño. No caso do Luiz, bem levantado pelo Rodrigo, então ele nem mandou representante. Como a FIFA, através das próprias palavras do presidente Gianni Infantino, levantou essa questão do combate ao racismo no futebol, ele está cobrando providência, está virando para a FIFA falando: e aí, dona FIFA, como é que vai ser? Eu coloquei aqui na agulha para o nosso querido Roberto Barrucho tocar, que muita gente está dizendo. A própria Leila Pereira, conforme o Rodrigo lembrou, ela até comentou: gente, eu até pensei que fosse inteligência artificial. Mas essa frase do Alejandro Domingues, ela é verdadeira. Vamos ouvir.
Imagina uma Copa Libertadores sem equipo brasileiro.
Sem quê?
Sem equipo brasileiro.
Eso sería como Tarzán sin Chita. Impossível.
Só para explicar pro ouvinte.
Ainda teve gente rindo.
Ainda teve gente rindo. Ainda teve gente rindo.
É inacreditável isso, cara.
Só para colocar, eu peguei. Essa gravação foi divulgada aqui no Brasil pelo Instagram do Bola VIP Brasil. A gente dá o crédito pros colegas de imprensa. E só para citar. Ah, mas Chita é uma espécie de felino. Concordo. Mas meu pai cresceu lendo os gibis do Fantasma, do Mandrake e do Tarzan. A Chita do Tarzan é um chimpanzé. Tá lá, você bota no Google, meu querido. Chita Tarzan é um chimpanzé. Ele podia falar, pô, Libertadores sem Brasil é que nem...
O Rio de Janeiro sem o Cristo Redentor.
Bochecha sem Claudinho.
Qualquer coisa.
Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele cita logo uma coisa de comparação infeliz. E ele soltou no Twitter dele, o Arledão Domingos, soltou um errei, foi um moleque. Disse que não queria, mas não queria menosprezar ninguém, não queria machucar ninguém. Errei, foi um moleque. Tava doidão, por aí vai. Enfim, Luciana, caso 186.387 isolado de racismo. Então, pelo que eu tenho apurado aqui nesses últimos minutos, para até vocês me desculpem de eu estar um pouco ofegante, porque a voz também está complicada, a tendência é que a CBF vá às últimas consequências com relação à defesa dos seus jogadores. E para a defesa, inclusive, para que o protocolo antirracismo implementado pela FIFA seja seguido. O protocolo, só lembrar, 3 passos. O árbitro deve parar e pedir um anúncio, exigindo o fim do comportamento racista. Caso os atos continuem, o árbitro pode suspender a partida temporariamente com a saída dos 2 times de campo e um novo anúncio de advertência. E, finalmente, encerrar a partida caso nada disso dê certo e, principalmente, citar na súmula. No caso do Luigi, o protocolo não foi feito e nem o caso foi citado na súmula da partida. Por isso que o Edinaldo, com razão, e aí eu dou razão para ele, a gente bate muito no Edinaldo Rodrigues, mas aí a gente tem que colocar, tá certo, tem que ir à FIFA mesmo, porque é um negócio absurdo, Luciano.
E ele declarou, né, que faz de tudo, né, para evitar. Não faz de tudo, porque a gente viu aí nesse episódio que não foi tomada as medidas.
Se,
né,
ele faz de tudo, eu sou uma geladeira inox, Luciano. É.
Bom, chegou a hora de homenagear um grande ídolo do basquete. Bola Laranja. Um dos maiores nomes do basquete mundial, o brasileiro Vlamir Marques, morreu hoje, aos 87 anos. O Diabo Loiro foi um dos protagonistas da equipe que conquistou o bicampeonato mundial da modalidade em 1959 e 1963. E também conquistou 2 medalhas de bronze olímpicas nos Jogos de Roma, de 1960, e Tóquio, de 1964. Vlamir nasceu em São Vicente, São Paulo, no dia 16 de julho de 1937 e, antes de se dedicar ao basquete, praticou vários esportes, como natação e atletismo. Aos 10 anos, começou a fazer as suas primeiras cestas no basquete no Tumi Aru, clube da sua cidade. Ficou lá até os 16 anos, quando se transferiu para o 15 de Piracicaba e conquistou os seus primeiros títulos por clubes, os campeonatos paulistas de 57 e 60. Já campeão mundial de basquete pela seleção brasileira, aos 25 anos, ele foi contratado para defender o Corinthians. Vlamir Marques permaneceu por 10 anos no Timão e colecionou ainda mais títulos. Foram 5 paulistas, 8 paulistanos e 3 brasileiros. A identificação de Vlamir Marques com o Corinthians foi tanta que o ginásio poliesportivo Parque São Jorge, no Tatuapé, foi batizado com o seu nome. Em entrevista concedida ao canal do clube no YouTube, Vlamir falou da emoção de ser homenageado em vida.
Para mim, nossa, eu entro aqui assim, eu saber que isso aqui vai receber meu nome, é a maior honra que eu tenho na minha vida. Eu trocaria o meu nome pelo título, qualquer título que eu tenha recebido até hoje, de governo da República, de campeão do mundo, de medalhista olímpico. Essa é a maior honra em vida que eu recebo em minha vida. Porque se eu tivesse morrido, aí já eu nem estava aqui. Talvez estivesse, mas não sentindo essa emoção, entendeu? Viria minha filha, meus filhos. Né? Mas eu não tenho a dizer que serei eternamente grato, porque a minha eternidade eu não sei até quando. Mas enquanto eu viver, nada vai substituir essa emoção. Eu tenho que agradecer muito ao Corinthians. Mas esse muito é muito, muito mais do que muito. Porque essa homenagem de eu receber o meu nome estampado nesse ginásio é com certeza a maior emoção e o maior valor que eu possa ter dado à minha vida. Eu trocaria esse meu nome do Corinthians pelo meu título de bicampeão do mundo. Eu trocaria pelas minhas duas medalhas olímpicas. Eu trocaria por todas as conquistas que eu tive durante toda a minha vida. Porque nenhuma delas se equipara a eu, esse ginásio receber o meu nome.
Tá aí, além de Diabo Louro, outro apelido que foi atribuído a Vlamir era Disco Voador. Por praticar atletismo antes do basquete, ele conseguia saltar mais de 6 metros em extensão e ia da cabeça do garrafão até a cesta sem dar um drible. E por isso muitos diziam que ele voava em quadra. E essas características ficaram marcadas na trajetória de Vlamir na seleção brasileira ao longo de 17 anos em que defendeu a equipe. Uma lenda do basquete, uma lenda do nosso esporte. E voltando a falar de futebol, a seleção brasileira segue a preparação para a partida contra a Colômbia pela 13ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. O repórter Rodrigo Ricardo traz todas as informações para a gente. Boa noite para você, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola! Quinta é dia de seleção. O Brasil encara a Colômbia pela rodada de número 13 das eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo acontece no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e os 70 mil ingressos para a partida estão praticamente esgotados. O Brasil está em quinto lugar na tabela das eliminatórias, com 18 pontos. Já os colombianos, com um ponto a mais, 19, ocupam a quarta colocação. Lembrando que os 6 melhores times sul-americanos ganham vaga direta à Copa de 2026, que irá acontecer no México, Canadá e Estados Unidos. O volante Bruno Guimarães, campeão da Copa da Inglaterra com o Newcastle, fala dos desafios do Brasil nesta data FIFA, faltando apenas 6 jogos para o fim das eliminatórias.
A gente sabe que são 2 jogos cruciais para a gente está tentando focar jogo a jogo. O jogo mais importante para a gente, sem dúvida, é esse da Colômbia, que em questão de tabela é fundamental para a gente quer iniciar bem, iniciar com os 3 pontos, para depois sim pensar na Argentina, mas aqui dentro a gente sabe que jogamos melhores jogos assim, jogos grandes, onde a gente consegue jogar, tem espaço para jogar também, então a gente está muito animado e esperançoso de fazer 2 grandes jogos e já encaminhar bem a nossa classificação.
Há exatamente um ano, Dorival Júnior assumia a seleção brasileira no lugar de Fernando Diniz. Neste período, foram 14 jogos, com 6 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Bruno Guimarães analisa o trabalho do treinador Dorival Júnior.
Aqui a gente está numa parte de reformulação enorme, né? Era um ciclo que vinha com o Tite de duas Copa América, de 2 Copas do Mundo, então gera tempo. Eu sei que para vocês é difícil entender isso, mas gera tempo, não é da noite para o dia. A gente vê aí que toda convocação você troca 6, 7 jogadores, eu acho que essa é a convocação que menos tem trocas, sabe? Então é algo que não é assim, a gente precisa de tempo, obviamente que a gente sabe que vestiu essa camisa, a gente tem que dar resultado. Eu acredito que a seleção vem melhorando, ainda tem muito que melhorar, mas eu acredito que a gente está melhorando sim, principalmente depois da Copa América. 4 jogos, 2 vitórias, se não me engano, 2 empates, enfim, estamos sem perder, mas obviamente que vestir essa camisa todo mundo espera muito, que às vezes não basta ganhar, tem que encantar, né?
Bruno Guimarães também comentou a entrevista do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, que disse que Libertadores sem brasileiros é como Tarzan sem chita.
O presidente da Conmebol é muito mais coisa preocupado que fazer coisas do tipo, como piada ou qualquer coisa de algo assim. A gente viu agora o que aconteceu com esse caso do Luigi, né? Pra mim, que eu posso falar? Ainda mais a punição que ele deu a Cerro Porteño, para mim foi uma falta de respeito tremenda. Eu vou tentar não me alongar, porque vestindo a camisa da seleção e falar da Conmebol é algo que pode até, enfim, acarretar alguma punição, mas eu acho que eles têm coisa mais importante a se preocupar em finalmente cumprir a lei.
Só lembrando que a Nacional transmite Brasil e Colômbia nesta quinta, a partir das 9h15 da noite. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, RR. Pois é, Brasil que tem esse primeiro confronto contra a Colômbia em casa não pode nem pensar em não vencer esse jogo, né, Rodrigo?
Só tem um resultado, a vitória. E o Bruno, eu gostei muito da entrevista dele, muita personalidade do Bruno Guimarães, coisas que muitos jogadores com mais idade não têm coragem de falar. Ele falou, né? Parabéns ao Bruno Guimarães. Agora, só uma coisa que ele falou: o Brasil às vezes tem que vencer e encantar. Não, não precisa não, só vence. Depois pensa em encantar, porque não tem futebol para isso. Vence, 3 pontinhos, porque lá em Buenos Aires a coisa vai pegar depois.
Valeu, Rodrigo Campos. Beijo, Lu. Até amanhã, a gente se vê. E tá aqui comigo também, né, Luiz Ferreira. Luiz Ferreira, suas expectativas aí pra esse jogo da seleção? Tem mais alguma coisa também que você queira acrescentar?
Olha, eu acho que a gente espera a vitória. Eu acho que mais do que nunca o Dorival Júnior, pra ele arrumar um pouquinho de paz, ele precisa vencer. A seleção precisa vencer. Encantar dá pra gente consegue esperar um pouquinho pra jogar bem. Eu acho que a seleção tem que vencer. Eu ainda me questiono muito sobre o padrão tático que o Dorival tá dando à seleção brasileira. Eu acho que nenhum jogador está se sentindo lá muito confortável com a filosofia de jogo que o Dorival está colocando. Eu vejo o Vini Júnior meio deslocado, eu vejo o Rodrigo meio deslocado, eu vejo o Rafinha meio deslocado. Para mim, às vezes, eu penso que ele está tentando fazer alguma coisa parecida com o que o Ancelotti faz no Real Madrid, mas ele não consegue isso. Ele agora convocou o Alexandre no lugar do Danilo. E ele tem dois laterais direitos que avançam muito, que são o Wanderson, que deve ser titular, e o Wesley do Flamengo. Tendência é colocar um lateral mais ofensivo pela direita e um mais defensivo pela esquerda. Aí tudo bem, a gente vai começar a ter ali alguma coisa parecida com o Real Madrid. Você tinha o Carvajal, o Valverde agora, o Carvajal machucado na direita, e o Mendy do lado esquerdo. Vamos ver o que sai, né, Luciana? Porque a seleção tá precisando jogar bem, vai jogar, só agora vai ter o Endrick. Não sei se o Dorival vai apostar no Endrick, agora sem o Neymar. Eu acreditava que ele pretendia fazer alguma coisa e vai ter que fazer outra por conta dessa lesão. Mas assim, eu espero a vitória. Assim, 1-0, meio a zero tá bom, quem chegar mais perto do gol ganha, sabe?
O Brasil vencendo a Colômbia vai enfrentar a Argentina fora, e mesmo até que, se conseguir vencer em casa, e mesmo até que perca, vamos dizer, 1-0 para a Argentina fora, acho que não é tanta tragédia. Agora, dois empates nessa data FIFA aí, acho que pode pesar um pouquinho pro Dorival, né?
Pesa ainda mais se você não conseguir a vitória em casa. Eu acho que é o pior. Se você conseguir vencer a Argentina fora de casa, uhul, maravilha, vambora. Vamos
a Argentina
pegar
que não vai ter o Messi.
Não, né? Vai ter o Messi, já é menos um problema. Mas a Argentina vai ter um time muito, muito bem montado pelo Lionel Scaloni, que não por acaso, aí deixa eu dar minha cornetada, traz vários jogadores de equipes médias da Europa, do Como, do Aston Villa, do Bournemouth.
Pegando esse gancho, né, o dirigente do Flamengo, o José Boto, disse que a equipe rubro-negra está à frente de 70% de equipes da Premier League. Você concorda com isso aí, Luiz?
Boto, pelo amor de Deus, Boto.
Embriagou-se.
Pelo amor de Deus, Boto.
Com sucesso. 3 títulos, né, já na conta do Boto, que está aí há pouco tempo, e está fazendo ele ver outro...
O Boto, volta lá para o Rio Amazonas, pelo amor de Deus, cara. Nosso papo é Brasil, Boto.
É isso, valeu demais, Luiz. Agradecendo a galera que participou aqui com a gente. Esse programa No Mundo da Bola vai ficando por aí, por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você. Oh, Kaibi.